To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming.
Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver.
Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Caio Coppoli e eu sou professor e ator do grupo Entre Mundos.
Estamos aqui em mais um episódio especial com Caio, Vinícius, Coppoli, Sanches, Pérez, Cruz, da Silva, Abraão... Caio Coppoli.
Albuquerque e Lins.
Caio, pra gente começar essa brincadeira aqui, já vamos uma pergunta que a gente fez pra todas as pessoas que a gente entrevistou nesse programa. Como é que você caiu nessa bagaceira de ser artista?
Que doideira, né? Foi, acho que eu tinha uns 6 anos, eu acho. De 6 para 7 anos. A minha mãe trabalhava na secretaria da diretoria clínica do Hospital Santa Catarina. E tinha um teatro lá, e ele era administrado por um cara chamado Evê Sobral, que inclusive trabalhou na TV e tal. E uma vez a minha mãe, eu tava lá, fui visitar minha mãe no trabalho, e ele tava lá e me viu, e meio que me deu um curso de teatro. Falou, esse menino tem que fazer teatro e tal, não sei o quê. E eu até tava comentando numa reunião que a gente teve um pouco tempo atrás, que eu, quando eu entrei, assim, era um cenário muito legal, assim, era tudo meio permitido. Eu tinha um amigo que chamava Azul, o nome dele era Azul. E aí eu não saí mais, na real, assim, aí eu só lembro de fazer teatro, assim, eu não lembro. Eu fiquei um tempo sem fazer, acho que dos 10, 11 até os 14, e aí depois não parei mais, assim. Aí virou meio que um mosquitinho, né? Todos dizem.
Nossa, você começou bem cedo, né? 7 anos é bem cedinho, né? E depois disso, eu sei que você faz alguns trabalhos aí com audiovisual, né? Como que você ingressou no audiovisual? O que te interessou no audiovisual?
Então, pra eu explicar um pouco da minha carreira hoje no audiovisual, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Eu acho importante dizer isso, assim. A minha formação é teatral. Ela é de grupo, ela é uma formação coletiva, ela é formação artesanal. E eu tive algum contato com o audiovisual um pouco mais recente por causa da minha carreira na educação. Eu também sou professor, além de ator e produtor, eu também dou aula, dou aula de teatro, arte e história, e eu dei aula para um menino há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, e esse menino, por fazer teatro, se envolveu com rádio TV, um apaixonado por filmes, e aí a gente meio que querendo trabalhar, se juntou e montou uma produtora de audiovisual com um conteúdo pro YouTube, até porque a gente não tem muito esse mercado, né, de conteúdo audiovisual, de curtas metragens no YouTube. Você tem agora algumas plataformas, a gente até participou recente de um festival Originou, uma plataforma de filmes independentes muito boa também, que promoveu um festival à distância agora na pandemia, enfim, mas você não tem muito esse conteúdo disponível. Então foi dessa necessidade que a gente juntou aí a vontade de fazer, e enfim, e as coisas começaram acontecer. É um outro registro, né? Uma outra leitura, não é muito o que eu tô acostumado a fazer, mas tem sido uma experiência bastante rica, assim. Tem sido muito interessante fazer parte de um projeto audiovisual agora.
Então você falou que você é do teatro, né, inicialmente, e que você tem esse projeto em artes visuais também. Mas agora, depois do ano fatídico, ano da pandemia, do Covid-19, essa coisa toda, quais são os seus projetos para 2021 e além?
O meu meu projeto pra 2021 é permanecer vivo, né? Embora o governo federal esteja fazendo de tudo pra que isso aconteça. É, eu gostaria, inclusive, de mandar um bora Bolsonaro brabo pra quem estiver ouvindo. Quem não concordar, acorda. Então é isso. Sim, foda-se, um grande foda-se, né? Você tá ouvindo podcast de arte, no mínimo é isso que você tem que esperar encontrar. Comunistas, abortistas, maconheiros. Continua vivo, primeira coisa. Vivo, graças a Deus. E aí eu preciso achar um jeito de retomar minha carreira no teatro, assim, porque ver como é que vai ficar o cenário, porque a coisa agora não é mais o que era antes, né? É, o teatro entrou em contato aí com o mundo virtual, com a possibilidade de ser transmitido da sala da sua casa, e acabou aquela desculpa do seu amigo de, vou ver se eu consigo ir, porque é só ter um celular com Wi-Fi na sua casa, 8 horas da noite, e você vê, você não vai ver se não quer, né? Mas ao mesmo tempo também, ele cria essa distância que, na minha opinião, por ter vindo de uma formação teatral, eu acho importante, que é o contato com o público, enfim, como dosar isso. Então, não sei muito bem ainda passo para a carreira, mas acho que retomar minha carreira no teatro e alguns projetos mais voltados para a área da educação também, que é uma coisa que me interessa muito manter. É, a gente tem alguns espetáculos, né, que a gente tá ensaiando, que a gente está em processo agora de criação e produção. Então, é isso, meu foco é isso. Meu foco é retomar essa agenda teatral aí e foco em projetos de educação, mas com autonomia, assim, não refém dessa educação padronizada, estranha, que ainda acontece aí e todo mundo acha que é normal.
Você falou brevemente aí de algumas diferenças do teatro, né, e do audiovisual. E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso em relação ao trabalho, assim. Quais são as maiores diferenças que você sente de atuação de um pro outro?
Ai, que da hora isso, né? Porque eu tava assistindo ontem um primeiro corte de um último trabalho que eu fiz. É, como eu venho do teatro, eu já sou, por excelência, um ser humano expansivo. É, na minha essência, eu sou expansivo, né? Então eu já nasci expansivo. Então eu falo com a mãe, eu falo alto, eu sou mimético, sou muito gestual. E eu acho que o cinema, ele tem um negócio que é muito louco pro ator, pelo menos pra mim. Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo, de onde eu tô, quem tá me vendo, o que que tá aparecendo. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo, assim, de quanto espaço eu tenho, assim, meio que, sabe? Ainda, assim, é uma movimentação estranha, assim, é mais introjetado, assim, é mais imagem, não é tanto movimento, de repente. Eu posso estar falando uma grande bobagem, assim, eu falo do que eu sinto, porque eu não tenho muita referência também de cinema, assim, eu tenho a referência de fazer. Eu, entre aspas, estou aprendendo, aprendi, né, estou aprendendo fazendo. Então, eu recebo algumas indicações, às vezes, tá muito grande. Falei, senhor, você tem certeza? Porque não dá pra ser menor que isso, porque não tem... Menor que isso é eu, um paradão. É isso. Aí você fala, entendi. Então eu, paradão. Tá bom. E aí, eu já tenho muita energia naturalmente, né? Então tem sido um exercício, como artista, tem sido um exercício muito interessante, né? É concentrar essa energia e gastar essa energia no lugar certo, na hora certa. Tem uma questão estética aí que faz com que a gente mude o jeito como a gente trabalha. É muito, tem sido muito interessante, tem sido um desafio muito interessante.
E dentro do Entre Mundos, o que você pretende pros próximos tempos aí dentro do grupo Entre Mundos?
Ficar rico, né, Rodrigo? Ficar rico, é claro.
Escolheu a profissão errada, a gente começa
por aí. A gente já tá errado, né? A gente tinha que ter sido engenheiro se queria ficar rico. Não, ó, é isso, assim, a gente tava conversando ontem, inclusive, né? É, eu tenho uma compreensão muito grande da minha carreira, assim, e do momento em que eu tô profissionalmente, e isso me faz ter uma compreensão muito clara de como eu quero conduzir algumas questões da minha vida. Então, eu vejo no grupo Entre Mundos uma possibilidade muito grande de que o trabalho atinja um número muito grande de pessoas, assim. É, eu vejo no Entre Mundos uma proposta diferente e que acessa as pessoas. Isso que é muito louco, assim. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um projeto tão, tão intenso e tão reflexivo, e eu pretendo me incrustar mais até tomar esse grupo para mim. Não, tô brincando. Eu só quero trabalhar, sabe? Eu só quero continuar fazendo, discutindo, pesquisando. Eu acho que é isso que a gente precisa. É, eu acho que isso tá faltando, né? É, tá faltando um pouco a gente voltar pra isso, assim, parar de padronizar um pouco as coisas e vender um produto, assim, sei lá. Acho que é isso.
Eu sei que você é formado, né, em teatro, você comentou aqui também. Eu queria, assim, como você também é professora, eu queria saber brevemente. E o que você acha da formação de nós artistas? Assim, você acha que é gente, que não é? Fala um pouco pra mim a sua opinião sobre isso.
Nossa, eu acho a nossa formação tão ruim que ela é, né? Eu tava assistindo uma série hoje, eu falei, caralho, todos os atores são muito bons, né? Os atores americanos todos são muito bons. Claro que o cara é muito bom, porque o cara tem aula de canto, dança, o cara vai ter aula de pintura, tem aula de tudo dentro da faculdade. É, tá certo que é o mínimo, né? Pro preço que custa, mas aqui a gente não tem nada disso. A gente tem uma... A gente não vê nem o mínimo. A gente, dentro da universidade, a gente não vê nem o mínimo, né? Eu costumo dar um exemplo muito claro, não só a formação do artista, mas o professor também é muito deficiente. Eu costumo dar um exemplo que um exemplo pessoal, que quando eu saí da faculdade, eu tive aulas de psicologia da aprendizagem, né? E didática. Eu vi o método socrático, eu vi o método platônico, eu vi Skinner, vi Gotz, Piaget. Eu falei, nossa senhora, eu tô com a Bíblia da educação na mão. Aí você pergunta pro aluno se tá tudo bem e ele fala, ah, não, não tá tudo bem não. Minha mãe tá separando do meu pai e o meu irmão não sabe com quem quer ficar, porque o juiz diz que a gente tem que escolher, a minha avó quer tirar minha guarda da minha mãe, porque o meu pai bebia. Aí você fala, ah, tá, entendi. Uhum. Como que eu lido com essa situação? Eu só perguntei se tava tudo bem, assim, eu não tô preparado pra questões tão complexas quanto essa, né? E aí todo dia você vai tomando uma porrada, todo dia você vai aprendendo, né? E o mercado é muito seletivo. Isso eu tô falando do teatro. O teatro é... Uma professora muito sábia que dizia que todo mundo faz teatro. Teatro é 90% de trabalho e 10% de talento. Existem pessoas muito, muito pouco talentosas que fazem teatro, vivem disso. É, então é isso. Assim, é uma formação deficitária, mas aí também, enfim, a gente já sabia de tudo isso, né? E a formação de tudo é deficitária, né? Formam-se engenheiros de 20 anos e mal sabem resolver um problema de conta de luz. É, formam-se dentistas de 22 anos, 23 anos, que vão mexer na boca de uma pessoa. Então, assim, pra ser presidente não precisa de diploma, por exemplo. Qual a formação do presidente? Ele não estuda economia, ele não estuda política, ele não estuda nada. Ele pode ser qualquer Zé. Então toda a formação é deficitária. Olha o nosso presidente aí. É um jumento, sem cela, desgovernado, rumo a um precipício. Nem formação ele tem. Nem conseguir uma frase minimamente organizada, ele não consegue falar, não consegue estruturar um pensamento. Eu vi um vídeo hoje que ele fala assim, o Datena pergunta pra ele assim, ele fala assim, ah, tô fazendo uma vacina aí, Marcos Pontes. Aí o Datena, onde é que tá sendo feita essa vacina, presidente? Aí ele fala, olha, eu não tenho a menor ideia. Marcos Pontes aí, que é um cara aí, imagina, ó, esse homem, à frente de uma nação. Então, assim, imagina a formação do professor, né? Como é que não é? Mas seguimos firmes e depois de tudo isso, seguimos firmes e esperançosos, né? Porque a gente não estaria fazendo isso se a gente não tivesse muita esperança de que dá pra fazer e dar resultado.
É, não, dar aula é só entrar na sala e dar, né? Tem muito segredo.
Pena,
né?
Que isso. E a mãe, não tem que lidar com a mãe alucinada lá, querendo que o filho que não tem nada escrito na apostila, a mãe vai reclamar na escola. Tá indo mal. Pô, mãe, a senhora já alguma vez sentiu interesse de olhar pra apostila do seu filho, ver se ele tá pelo menos gastando a bique que a senhora comprou? Nem isso ele tá fazendo, mano. Então, assim, é dose. A remuneração, que é maravilhosa, né? A gente faz é pelo dinheiro mesmo. O professor é tudo vagabundo, né? Adora um dinheiro fácil. Fazer, enfim, seguimos.
Fazer teatro é só subir no palco e...
Sobe
e
no palquinho e dá a bundinha pra você, então, já tá certo? Ou não é isso aí daí, pô? Olha isso, parece um...
Mas, ó, Caio, fora o Bolsonaro e o Dória...
Fora Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro...
Não, fora eles, quais que são suas grandes referências, assim, pessoas que você fala assim, puta, esse é foda. Fora o Bolsonaro e o Dória, que a gente já sabe que você gosta...
Não, eu não tenho... Mas foda de ruim ou foda de bom?
De ótimo, sua referência de sua inspiração.
Ah, foda de bom tem muita gente, mano. Foda de bom tem muita gente que eu admiro, assim. Meu avô, o diretor da escola que eu estudei, foi o homem que me deu a oportunidade de trabalhar com educação, o professor William. Acho que essas duas pessoas são pessoas que eu admiro e falo, cara, que foda, né? E são pessoas muito boas. E são pessoas que me ensinaram a ver além do que eu tô vendo, assim. A gente, professor, tem mania de reclamar, né? Então, na sala dos professores, fala, ah, esse café aqui é uma bosta. Ah, essa bolachinha pedagógica aqui é uma bosta. Bolachinha lógica, né? Sempre tem uma bolachinha pedagógica. E, né? É a seca, é aquela coisa horrível pra acompanhar aquele café doce, meu lá. E torrado, que vai requeitando durante o dia. Aí eu falei assim, que bosta, né, bicho? Olha essa mulher trabalhando aqui, por que que não vai pra casa? Uma preguiçosa. Aí um dia, eu tinha muita intimidade com esse diretor, né? Ele foi diretor quando eu era aluno, e depois foi diretor quando foi professor, porque dei aula nessa escola também. E aí eu falei assim pra ele, professor, deixa eu te perguntar um negócio. A fulana trabalha com uma preguiça que parece que ela tá... sem nenhuma energia de vida, assim, vital, assim, é triste ver ela. Aí ele falou assim, sabe por que eu não demito ela? Porque ela faz isso, isso e isso aqui. E eu não preciso que ela seja boa nisso e nisso e nisso que você tá falando, porque tem outra pessoa que faz isso. Mas tem essa pessoa que faz isso aí que ela não faz o que ela faz. Aí eu fiquei, aí a cabeça vai, né, aquele meme, né, vira um universo, aí você fala, nossa senhora, olha o que esse homem tem que pensar todo dia. Olha o tamanho da cabeça, imagina, não deve dormir, responsável por 600 crianças, mas é a responsabilidade do mundo inteiro na sua mão. 600 cabeças, eles podem ser 600 bolsonaristas ou 600 Nelson Mandela, ou eles podem ser, ou cada um vai ser uma coisa, claro que cada um vai ser uma coisa, mas olha isso, né, ainda tem que tomar porrada de pai, porrada da Secretaria de Educação e pai, enfim, imagina. Então esses dois homens, meu avô, né, meu avô que é um homem que consegue falar de Manisoba a impressionismo alemão, assim, ele é um homem muito completo, assim, eu cheguei na casa dele, ele tava vendo um documentário em italiano sobre cavalo marinho, pessoa mais inteligente que eu conheço, mais e minha avó também, né, dona Miriam, que me criou com música e professora também, um exemplo de vida, essas três pessoas. Eu acho.
Caio, agora conta pra gente, onde a gente pode achar você pra entrar em contato com você?
Fora no www.grupoentremundos.com/elenco, tá lá o Caio, e daqui no podcast, né?
Exato.
Fora aqui, onde mais?
Meu Instagram, né? @caiocopolis, COPPOLI, e no YouTube, no canal da Caso 1895. Temos ali algumas coisinhas que dá pra me ver. E na novela das nove, Paraíso. Não, tô brincando, ainda não. Não, e aí, credo, não, credo, isó. Então, não.
Só no YouTube e no Instagram mesmo.
Tá? Então, imagina, ir na Maria Braga, comer abóbora de manhã, ninguém merece. Eu ia fazer a Thaís Araújo. Não vou comer, Ana Maria. O Faustão Arquivo, confidenciar aquela gente que te odeia falando que te ama. Ai, professora de redação falando, sempre te odiou. Ai, eu sempre acreditei. Mentirosa! Cínica. Não gosto. Vamos nessa. No Instagram, @caiocopolis, COPPOLI, e no YouTube, Casa 1895.
No dia 23 de julho de 2020, a gente gravou um episódio, que foi ao ar dia 5 de outubro de 2020, não, 7 de outubro de 2020, de uma hora, sobre os mundos do cinema nacional e seus bastidores, com o convidado Vinícius Dado. E nesse dia, a gente perguntou pro Caio, pegamos ele de surpresa, e perguntamos, Caio, a arte pra você significa o quê? Uma pergunta que a gente faz pra todos os nossos convidados, temos até um episódio especial, número 36, e tem as respostas de todas as pessoas que apareceram aqui. Pra abrir aí os trabalhos de 2021, a gente pergunta pra você, Caio. Agora, nesse momento, a arte pra você significa o quê?
Essa pergunta é horrível de responder, né? É que é uma pergunta... não dá pra responder isso. Eu até ouvi a minha resposta no programa, falei assim, nossa, falei, não falei nada. Porque não tem como explicar o que é. O que é um filme, um quadro? O que é? Como que você valora isso, assim? Como que põe valor? Como é pessoal a arte? E arte é tudo, na real. Dá pra ver tudo com arte. É só ter um olho permissivo, um olho delicado, eu acho. A arte, ela tá em todo lugar. Ela tá... Tudo é arte. É tudo colorido. É tudo vivo. É tudo movimento. É tudo arte. Dá pra ver a arte na natureza. Dá pra ver a arte em qualquer lugar. A arte, ela é... E ela é necessidade, né? Ela é necessidade. E na minha opinião, ela é inerente ao ser humano. O ser humano já nasce artista. Já nasce artista. Que aí vem a sociedade com um monte de... Com um monte de algema, né? E um monte de corrente, enfim. Fica tipo, não pode dançar na rua, não pode cantar na escola, não pode dançar na igreja. Aí começa a entrar nas instituições e a arte começa a virar um negócio de tipo, não toque no quadro. É capaz de, olha que ridículo, você ir pra uma exposição do Hélio Oiticica, por exemplo, que fazia obras interativas e não poder tocar na obra do Hélio Oiticica. Não toque. Eu falo, meu amigo, mas você acha que eu vou fazer? Você acha que eu vou pegar uma navalha e navalhar uma Frida Kahlo aqui nesse museu? Que você tá maluco? Como assim não toque? Como assim não interaja? Como assim? Como assim é isso? Não toque, fica atrás da linha. É tipo o metrô. Você fica atrás da linha lá, você não se relaciona com nada, assim. Por causa da sociedade, acho eu, assim. Eu acho que a arte é inerente ao ser humano e ela é fundamental, ela é essencial. Porque todo mundo ama, mas todo mundo ama diferente. Então é legal que cada um conte como ama. Eu acho que o mundo fica mais interessante.
E você lembra o que você respondeu da outra vez?
Ah, um monte de gagueira, né? Um monte de gagueira. Nunca sei responder essa pergunta. Um monte de gagueira. É, não, é porque... sei lá, um doido. É, não gostei da minha resposta. É, não gostei também, foda-se. Era o que tinha pra aquele dia.
E voltando ao passado, na verdade, essa pergunta não foi feita no episódio que eu disse. Foi no episódio número 14, Cinema de Comunidade e de Guerrilha, que foi publicado no dia 15 de julho, com o Jonas Pinto e o Márcio Rodrigues. Vamos ver qual foi a resposta do Caio neste dia.
Eu nunca sou pego de surpresa com essa pergunta. A arte, pra mim, ela é libertação, ela é redenção. Ela tá tanto na necessidade de fazer, quanto na necessidade de... Enfim, eu acho que a arte é isso mesmo. Mas além da reflexão, ela é fundamental porque ela não... A vida tem muita coisa, assim. Tem muita coisa pra gente saber, pra gente ver. E eu acho que o único caminho da gente contar um pouco da história, de tudo isso que tem pra ver, é através da arte, através de uma música. Às vezes você tá sentindo alguma coisa que você não sabe o que é, aí você escuta uma música e aquilo faz muito sentido pra você. Você não sabe explicar por quê. Você só sente, assim. Eu acho que a arte, ela tem esse poder. Ela é uma transcendência, assim. Ela é a tradução do que não pode ser dito em palavras. It would come and find me.
Caio, obrigado pela disponibilidade. Esse episódio é mais curto, né? Infelizmente. Obrigado mesmo pela disponibilidade. Vamos tacar-lhe pau no 2021. Vamos fazer um monte de coisa nessa porra.
Marco, velho! Muito obrigado a vocês por quererem saber um pouco sobre a minha... Quererem saber um pouco sobre essa minha... A vida desse mal acabado. Desse mal acabado que vos fala. Gente, muito obrigado. Coisa. Não só por isso, mas pela oportunidade também de fazer parte do grupo e por terem acreditado no meu trabalho, tendo consumido muito pouco dele. Tendo confiado realmente que daria samba e tem dado, e eu sou muito grato mesmo, assim. Eu acho que isso é... Falta isso também, né? A gente apostar nas pessoas, né? Acreditar que vai rolar, sei lá. E vamos nessa, mano. 2021 tá aí, já começou. Fora Bolsonaro e na paulada, se for preciso, né? E vambora.
A gente que agradece, Caio, por ter você no nosso grupo. Muito obrigada aí pela disponibilidade. Tenho certeza que tinha muito mais coisa interessante aí pra gente conversar sobre você, mas infelizmente é curtinho, então obrigada aí pelas suas palavras.
E você, ouvinte, que tá aí até agora ouvindo esse programa, prepare-se para semana que vem, que a gente vai ter mais um episódio especial, e daqui a pouco, talvez, se a gente quiser, a gente volta pra programação normal de uns programas mais compridos com convidados diferentes. Talvez, talvez, só talvez. A gente ainda não decidiu.
Se a gente quiser.
O bom é que a gente faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, e tá tudo certo. Muito obrigado a todos que estão aí ouvindo.
Tchau!
Beijo!
Tchau!